Senhores deputados, creio que temos quórum, estamos em condições de iniciar. Queria desejar um bom ano a todos e para aqueles que ainda não nos tínhamos visto. E podíamos já de seguida, embora falte ainda o grupo parlamentar do PCP. Ah, parece que está a chegar. Podíamos começar já por apreciar e votar a ata 171, eu pergunto se há alguma sugestão de alteração. Não havendo, estamos em condições de votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Apreciação e votação do requerimento do PCP para audição do Ministro da Economia sobre os impactos para Portugal dos acordos multilaterais e bilaterais de comércio internacional aprovados e em discussão envolvendo a União Europeia. Eu lembro também que chegou na sexta-feira, no fim do dia, um requerimento do Partido Socialista de igual teor e, portanto, pergunto se poderemos analisar e apreciar os dois requerimentos conjuntamente. Assim sendo, inscrições. Deputado, dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias para apresentar o requerimento do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Em nome do grupo parlamentar do PCP, apresentámos este requerimento no sentido de que esta Assembleia da República e esta Comissão Parlamentar em concreto possam ter acesso a uma informação e a elementos de acompanhamento sobre matérias que são da maior importância do ponto de vista económico e comercial, em particular, para o nosso país. Neste momento, terminou ontem um seminário diplomático nesta Assembleia, onde algumas destas questões foram tratadas com alguma profundidade sob o ponto de vista do balanço em termos de processo negocial, etc. E, nomeadamente, em relação ao balanço da ronda de Bali, na OMC, e as eventuais consequências, ou por outra, as eventuais implicações e influências do atual processo da parceria transatlântica entre a União Europeia e os Estados Unidos da América, incluindo em relação ao dinamismo ou ao congelamento desde 2004 do processo de negociação da União Europeia com o Mercosul. Estas questões são de uma importância crucial para a economia portuguesa, tendo em conta a preocupação que todos temos vindo a expressar e a valorização que todos temos vindo a expressar da importância das exportações e dos setores exportadores. As relações externas do ponto de vista económico e do ponto de vista comercial com alguns destes países, pela importância que assumem para as exportações portuguesas, e estou a pensar em particular no caso dos Estados Unidos da América e do Brasil, por exemplo, e como é evidente, matérias desta importância, desta sensibilidade e até deste impacto, pelo seu caráter, eu diria, histórico, para o bem e para o mal. Estamos a pensar, por exemplo, no contexto da parceria transatlântica, das alterações que poderão surgir até em termos de regulamentações técnicas e dos standards, que vão para além do problema das tarifas aduaneiras e desse tipo de problemas clássicos que até hoje vinham sendo debatidos, tem todo o interesse que o Governo reflita com a Assembleia da República, que o Sr. Ministro da Economia reflita com a Assembleia da República, com esta Comissão, o contexto atual, a evolução destes processos. São vários processos negociais, quer do ponto de vista de relacionamento bilateral, como é o caso das parcerias, relacionamento com o Mercosul, Estados Unidos, etc., quer do ponto de vista dos processos multilaterais, como é o caso da OMC, com o balanço do processo Bali e o lançamento agora para retomar a ronda de Doha, que é muito mais abrangente e muito mais ambiciosa. E fica, penso eu, à vista e à evidência a importância de acompanharmos esta questão e disto não ser uma matéria relativamente à qual a Assembleia se mantenha alheia. Desse ponto de vista, temos todo o interesse, até para que depois o debate político se faça com mais propriedade e com outro conhecimento da parte de todos, que haja essa informação por parte do Governo sobre o próprio impacto para Portugal, porque os discursos publicamente conhecidos são muito genéricos e não há uma informação mais específica, como, por exemplo, o acordo para a facilitação do comércio que está incluído na ronda de Bali. E o que é que isso significa para Portugal? Há questões de peso ao nível da agricultura, por exemplo, mas não é para tratar aqui. Aqui é mais ao nível do comércio que as questões se colocam e, portanto, era muito, muito importante que fizéssemos essa avaliação. Entretanto, o PS irá apresentar, com certeza, trouxe este requerimento sobre a mesma família de assuntos, mas apresentando um conjunto mais vasto de entidades e, em relação a isso, naturalmente, o PCP não tem nada a opor, pelo contrário, pensamos que é bem-vindo um enquadramento que permita ouvir outras entidades e outras estruturas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Deputado Rui Paulo Figueiredo, faz favor.
Muito obrigado, bom dia, Sr. Presidente, caras e caros colegas. De um modo sintético, até por economia temporal e subscrevendo todas as preocupações e considerações que foram feitas pelo Sr. Deputado Bruno Dias em relação à importância da Comissão de Economia e Obras Públicas acompanhar estas matérias. O tema até surgiu um pouco mais atrás, na sequência de uma intervenção que o Sr. Presidente Pedro Pinto aqui fez, se bem se lembra, na sequência da intervenção da visita à Angola, em que tínhamos ficado de aprofundar estas matérias, o papel que a Comissão de Economia devia ter no relacionamento internacional, nomeadamente tudo o que tem a ver com as exportações, com o espaço da lusofonia, tínhamos ficado de fazer uma reflexão sobre este assunto. E nessa sequência, até informalmente, no final de uma das últimas reuniões, nós tínhamos tido a oportunidade de disputar essa conversa, quer com o Presidente, quer com os nossos colegas do PSD, não sei se estavam, sinceramente não lembro se estavam colegas de outros partidos ou não, mas pelo menos com o deputado Luís Ramos e com o Presidente Pedro Pinto tínhamos conversado sobre a possibilidade de, a propósito exatamente deste tema e no seguimento da proposta que o Sr. Presidente aqui tinha feito, de nós nos debruçarmos sobre este assunto. Não só na relevância que o crescimento continuado, que todos defendemos que deve de existir das exportações, ser absolutamente essencial e todos termos que procurar ter acesso à informação, mas procurar também construir consensos e vontades e mobilizar tudo aquilo que deve ser feito para esse caminho. Também a articulação que tinha sido aqui levantada, tudo o que tem a ver com os fundos comunitários e a sua canalização também para o apoio às exportações e na perspectiva não só de ouvirmos o estado da arte das negociações por via do Governo, mas também de alguns setores representativos e, no caso, o deputado ao Parlamento Europeu, Vital Moreira, que presidiu à Comissão, que tem acompanhado estes assuntos e que tem feito um papel também relevante e que pode aportar informação necessária neste assunto. E por isso foi aqui um conjunto de ideias e propostas. Nós já íamos apresentar o requerimento nessa sequência. Estávamos até a conversar se apresentávamos requerimentos em conjunto ou separado e tudo. Havendo a iniciativa do Partido Comunista Português, nós achámos que seria relevante discutir também este assunto, dado o período de Natal e de Ano Novo. Só tivemos a oportunidade de fazer o requerimento na passada sexta-feira, mas a ideia é total também concordância com a proposta do Partido Comunista e total abertura para ajustarmos o conjunto de entidades e de associações a ouvir, sendo que até pode ser uma coisa dinâmica. Podemos começar por estas e depois irmos ajustando o ritmo ou se virmos que há outros interesses de outros setores de atividade. Nós achamos que é relevante que a Comissão de Economia e Obras Públicas tenha aqui um papel também importante de mobilizar vontades em torno deste assunto, não só de acompanhamento, mas procurar ser porta-voz dos anseios também de tudo o que mexe na economia, porque achamos que é relevante e também podemos desenvolver esse papel. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Senhor Deputado Luís Leite Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. O PSD subscreve o interesse, a importância, a relevância desta matéria em termos da economia, dos problemas que a economia enfrenta e, sobretudo, do impacto que estas negociações podem vir a ter, não só para a situação atual, mas em termos de perspectivas futuras. E, portanto, nesse sentido, nós subscrevemos quer a iniciativa do Partido Comunista, quer do Partido Socialista, e apenas pedimos que haja esta flexibilidade de ajustar lista de entidades ou de personalidades a ouvir. Eu relembro, por exemplo, que o professor Vidal Moreira foi ouvido muito recentemente sobre esta matéria no Parlamento. Ajustar, no fundo, a lista de personalidades e entidades e de algum modo, assim sendo, julgo que o que faria sentido era que o Ministro da Economia fosse ouvido no final deste conjunto de entidades. Mas, de qualquer maneira, são assuntos que podemos ajustar e discutir, tendo como objetivo, e julgo que deve haver aqui um fio condutor, que é perceber o impacto, os desafios e os problemas que estes acordos têm relativamente à economia portuguesa e às empresas portuguesas. E, portanto, nesse sentido, nós seguimos os dois requerimentos com esta ressalva de podermos ter aqui alguma flexibilidade, fazer algum ajustamento no sentido que o resultado dos trabalhos seja o mais eficaz e o mais profícuo possível. Muito obrigado.
Deputada Hélder Amaral, faz favor.
Sr. Presidente, muito bom dia, cumprimentar todos, desejar também àqueles que ainda não fiz um bom ano e dizer que obviamente estamos perfeitamente de acordo com estes requerimentos. Aliás, é matéria que não podia passar despercebida na nossa comissão. Ela tem uma componente bastante técnica e complexa, poderemos discutir principalmente com a proposta do Partido Socialista, e depois tem uma componente de avaliação política, e nesse sentido, obviamente, a proposta de ouvirmos o Ministro no fim faz todo sentido, porque estaremos todos munidos de mais e melhor informação, no sentido de eventualmente medir melhor os impactos para a economia portuguesa de alguns aspectos, como sejam em termos de segurança alimentar, os apoios à exportação, uma vez que os acordos tendem a limitar um pouco isso, ou até numa componente de tratamento preferencial para países menos desenvolvidos, o que isso pode também pôr em causa ou pode distorcer eventualmente aquilo que é uma proteção estratégica de Portugal. E, portanto, é matéria para a qual nós achamos importante, damos o nosso consentimento, mais por razão do mérito da matéria, não propriamente por causa do espírito ainda natalício, estamos todos de acordo, mas é mais mesmo por causa do mérito da matéria. Muito obrigado.
Senhores deputados, não vale a pena alongarmos mais a discussão, gerou-se aqui um consenso que suponho que, no sentido de aprovar os dois requerimentos, deixando o Sr. Ministro para final das audições e, ao mesmo tempo, aprovar uma lista aberta de entidades a ouvir. Suponho que é este o espírito da proposta e é nesse sentido que eu ponho à votação. Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo, tem alguma objeção?
Presidente. Não, nós não achamos que pode ter toda a pertinência o Sr. Ministro ser no fim, só fazer um reparo, mas depois podemos ajustar isto até em reunião de coordenação e com a mesa, que convém que no início venha alguém que esteja por dentro do que está em cima da mesa e das negociações para termos toda a informação detalhada dos acordos, para depois virmos as outras entidades, eventualmente para a avaliação política do fim. Só esse reparo.
Pronto, com mais esta adenda, temos a proposta, creio que uma proposta completa, que em síntese, portanto, ouvir o Sr. Ministro no final, uma lista aberta, começando por alguém que tenha responsabilidades diretas ou que eventualmente conheça o assunto com mais detalhe. Portanto, com estes contornos, eu ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 3. Apreciação e votação de parecer sobre o projeto de lei 388/12 de segunda legislatura, altera a lei número 108/91 de 17 de agosto, que regula o Conselho Económico e Social. Eu dou a palavra à senhora redatora, à deputada Cláudia Guiar, faz favor, para a apresentação do parecer.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Desejar também um bom ano, sobretudo aqui na Comissão de Economia. Relativamente a este parecer, apresentá-lo muito, muito sucintamente, porque, à semelhança de outros parceiros que aqui já foram discutidos e votados e de vários grupos parlamentares, dizer apenas que o PSD vem, através deste projeto de lei, incluir ou propor a inclusão de dois membros do Conselho das Comunidades Portuguesas no Conselho Económico e Social. Portanto, é uma matéria que já foi aqui discutida, e dizer só que o PSD está na concordância de alargar também o âmbito e a constituição do Conselho Económico e Social, incluindo estes dois representantes de organizações não governamentais de portugueses no estrangeiro. Muito obrigada.
Se os deputados não houverem inscrições, passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 4, apreciação e votação do parecer sobre a proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à proteção de know-how e informações comerciais confidenciais, segredos comerciais, contra a aquisição, utilização e divulgação ilegais. Dou a palavra ao Sr. Deputado Nuno Serra para apresentar este parecer, só senhor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A presente iniciativa, basicamente, visa assegurar que a competitividade das empresas e dos organismos de investigação europeus, baseados em know-how e informações confidenciais, seja devidamente protegida. Também esta iniciativa tem o sentido de melhorar as condições e estrutura para o desenvolvimento e exploração da inovação e para a transferência de conhecimentos no mercado interno. É conhecido e é relevante dizer que os segredos comerciais são particularmente importantes para as pequenas e médias empresas e que as empresas em fase de arranque e que frequentemente não possuem recursos humanos nem recursos financeiros para obter, gerir e aplicar e defender os direitos de propriedade intelectual. E assim, esta proposta assenta essencialmente no compromisso de criar um mercado único da propriedade intelectual, tendo então optado, dentre diversas possibilidades, pela convergência dos recursos em matéria de direito civil nacional contra a apropriação indevida de segredos comerciais e regras relativas à preservação da confidencialidade, respeitando a segredos comerciais durante e após processos judiciais. Face ao exposto, a Comissão de Economia e Obras Públicas conclui que a presente iniciativa não viola o princípio da subsidiariedade. A análise da presente iniciativa não suscita qualquer questão que implique posterior acompanhamento, e assim sendo, esta Comissão dá por concluído o escrutínio da presente iniciativa. Muito obrigado.
Não há inscrições, portanto, em condições de podermos votar o parecer. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 5, apresentação do plano de atividades do Grupo de Trabalho, Turismo, terceira secção legislativa. Dou a palavra à coordenadora do Grupo de Trabalho, se quiser apresentar o plano de atividades.
Bom dia a todos, também cumprimento todos e desejo um bom ano. Só sucintamente, a apresentação do plano de atividades é meramente um formalismo porque, como se sabe, desde o início o grupo de trabalho foi definido em termos temporais de forma mais alargada. No entanto, tentamos concretizar algumas questões que pretendemos realizar nesta próxima sessão, nomeadamente em termos de as visitas que selecionamos, que seria à região do Alentejo e uma outra à região do Porto e Norte de Portugal. E é tudo. Agradecer também só aos membros do Grupo de Trabalho toda a colaboração que têm prestado.
Apresentado que está o plano de atividades. Não havendo inscrições, passamos ao ponto 6. Apreciação e votação do relatório final do Grupo de Trabalho. Trabalhos preparatórios para a elaboração de uma lei de bases de qualidade, inovação, competitividade e empreendedorismo. Eu creio que o coordenador do Grupo de Trabalho, o Sr. Deputado Luís Reito.
Sr. Presidente, estão a chamar a atenção que o plano deve ser votado, uma vez que...
A ordem de trabalho só dizia a apresentação e daí, portanto, esta minha lacuna. Mas se entenderem que é preciso ser votado, votemos... Votemos.
É mais ou menos.
Votemos então. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade.
Sr. Presidente, se me dá licença, já agora aproveitava para perguntar, até porque foi o Sr. Deputado Hélder Amaral que me lembrou, o que aliás eu também queria fazer. Nós no Grupo de Trabalho já pedimos e temos esse pedido pendente, que é a vinda do Sr. Secretário de Estado do Turismo, que já há bastante tempo temos-la pendente, acho que já há meses, assim como do Presidente do Turismo de Portugal. Queríamos perceber como é que está esse assunto, porque, de facto, já é tempo mais do que suficiente para ele, no início demos-lhe tempo para se inteirar dos dossiês, mas neste momento já tem mais do que tempo para vir ao grupo de trabalho e, no caso, à comissão, falar em profundidade deste setor.
Deputados, a informação que me dão os serviços, dadas as minhas funções serem interinas, foi de que o Sr. Presidente ficou de falar diretamente com o Secretário de Estado do Turismo e que não sei neste momento se essa conversa já terá acontecido ou se virá a acontecer. De qualquer forma, fica a nota e o registro. Regressamos ao ponto 6. Apreciação e votação do relatório final do Grupo de Trabalho. Creio que o coordenador era o Sr. Deputado Luís Leite Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De uma forma muito, penso eu, sintética, importa realçar 3 ou 4 pontos.
Srs. Deputados, pedi a eles que permitissem que o Sr. Deputado Luís Leite Ramos apresentasse as conclusões do relatório.
Este grupo de trabalho foi criado já há algum tempo e tentou incorporar um conjunto de preocupações dos diferentes grupos parlamentares naquilo que diz respeito à competitividade da economia portuguesa. Incluindo matérias como o empreendedorismo, a qualidade, a inovação e desenvolvimento, o exercício que nos propusemos fazer foi refletir e tentar responder à questão se faria ou não sentido ter em Portugal uma lei de bases que pudesse ser tão abrangente quanto possível nestes domínios. O trabalho foi desenvolvido em 3 etapas. Numa primeira etapa foi produzido um documento que está disponível no site da Comissão, no site da Assembleia e no endereço da Comissão, onde foram feitas algumas considerações e alguns pontos de partida relativamente a cada um destes 4 domínios. Com base nesse documento foram ouvidas um conjunto de entidades, cerca de 20 entidades. Os relatos, quer as gravações vídeo, registros vídeo e áudio dessas audições também estão disponíveis no site e foram produzidas notas de síntese sobre as audições. Foi ainda pedido aos serviços da Assembleia da República que fosse feita uma pesquisa sobre legislação comparada nos diferentes domínios. O documento produzido foi distribuído e aborda algumas destas matérias, não a competitividade, então que tal, mas as matérias do empreendedorismo, da inovação e da qualidade, e portanto esse documento foi produzido. O relatório que se apresenta combina estas três componentes, faz um resumo muito sumário das várias propostas que fomos colhendo ao longo das audições e termina com duas conclusões. Primeiro, que uma lei de bases com esta abrangência e com esta complexidade é manifestamente, enfim, não impossível, mas pelo menos inadequada. E, por outro lado, deixa a cada grupo parlamentar que, face às propostas que as diferentes entidades nos fizeram nas audições ou nos fizeram chegar a partir de documentos de trabalho que mais tarde nos foram enviados, que cada grupo parlamentar tome as iniciativas que assim entender nos diferentes domínios. O trabalho, julgo eu, e nota final, não foi um trabalho, penso eu, embora sem um resultado prático, portanto sem conseguir transformar numa lei de bases aquele que era o objetivo inicial, foi um trabalho interessante na medida em que permitiu ouvir por parte de diferentes entidades, e elas tiveram o cuidado de o realçar nas audições, que a matéria é uma matéria importante, que há domínios da legislação portuguesa onde a sobreposição, a confusão e, enfim, alguma falta de clareza em matéria legislativa é importante corrigir e que há domínios que estão insuficientemente legislados. E, portanto, julgo que, pelo menos estes resultados podem ser úteis para o nosso trabalho parlamentar e, desse ponto de vista, julgo que o trabalho desenvolvido por este grupo merece relevo. Quero agradecer a todos os senhores deputados e senhoras deputadas que participaram e colaboraram neste trabalho, os contributos que nos foram dando e dizer que aquilo que foi conseguido foi também graças muito à sua cooperação e ao seu envolvimento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Helder Amaral, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria concordar e queria até dizer um pouco mais. O facto de não termos terminado o grupo de trabalho com a apresentação de uma lei de bases até se tornou bastante positivo, porque ela seria seguramente impraticável ou mesmo ineficaz. Agora chamava a atenção dos grupos de trabalho que há pelo menos um conjunto de informação relevante no serviço que merecia a avaliação de cada grupo parlamentar, porque é possível haver um conjunto de iniciativas particulares em separado, até porque nós temos, por exemplo, na área da inovação e desenvolvimento, um conjunto de alterações que têm sido feitas. Neste momento estamos com a Agência de Desenvolvimento e Inovação e também que vai haver, inclusive, mais alterações sobre essa matéria. Matérias como a qualidade, que me parece ter sido a área onde as entidades que ouvimos nos deram nota de que é preciso densificar conceitos e até melhorar aspectos legislativos, mereciam desta comissão, porque estamos a falar de algo que é bastante relevante para a perspectiva da atividade económica portuguesa, e temo que, por querer abranger uma área tão vasta e tantas matérias, possamos eventualmente nos perder um pouco naquilo que é essencial. Eu chamava, tentarei no grupo parlamentar fazer o mesmo, olhar bem para a audição que se fez, como também para aquilo que foram os alertas do Presidente da Cotec, que nos fez em matéria de empreendedorismo, em matéria da Estratégia Nacional para a Inovação, Empreendedorismo e Desenvolvimento, algumas lacunas legislativas. E, portanto, era chamar a atenção para a utilidade do grupo de trabalho, para a utilidade da informação recolhida e para alguns alertas que nos foram feitos por algumas entidades, para que cada grupo parlamentar possa eventualmente se assim entender, ou até essa comissão assim entender, vir a fazer no futuro audições mais concretas e precisas sobre algum tema específico. À cabeça, chama a atenção para a matéria da qualidade, porque me parece que precisamos de atualizar e renovar alguns conceitos e alguns termos, porque esse foi o alerta que nos foi deixado, e portanto era chamar um pouco a atenção dos restantes grupos parlamentares para esta matéria, independentemente do resultado do grupo de trabalho terminar sem o cumprimento do seu objetivo inicial.
Sr. Deputado, Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cabe aqui cumprimentar o Sr. Deputado Relator e cumprimentar o trabalho árduo e aprofundado que, principalmente naquela segunda fase do processo do Grupo de Trabalho, lhe cumpriu liderar e dinamizar. E, de facto, tratou-se de um processo que tem mais potencial do ponto de vista do debate e do ponto de vista das ideias que foram refletidas pelas várias entidades que o Grupo de Trabalho ouviu, tem mais potencial do ponto de vista dessas ideias e dessa reflexão do que aquilo que, por força das circunstâncias, acabou por resultar em termos concretos. E como foi dito, e eu concordo, há elementos do ponto de vista do registro dessa reflexão e dessa troca de ideias que vale a pena ter em conta e não deixar por irrelevante. Ora, também é positivo que se tenha corrigido o erro inicial e que nós na altura alertámos, aliás, da origem deste grupo de trabalho num projeto de resolução apresentado pela maioria e que oportunamente teve os nossos alertas, as nossas reservas e o nosso voto contra, que era a ideia de que se podia fazer uma lei de bases para um assunto como este e cristalizar aquilo que, por definição, tinha que ser dinâmico. Portanto, é positivo que haja essa correção e que tenha sido o Sr. Deputado Relator o primeiro a trazer essa verificação e essa ideia, e por isso também saudar o Sr. Deputado Luís Leite Ramos pela perspectiva que acabou de trazer. Há, como é sabido, uma divergência política e uma reserva de fundo do ponto de vista do PCP em relação ao enquadramento político desta iniciativa. Como eu digo, não só e não tanto em relação ao texto e ao teor do documento, mas principalmente em relação ao enquadramento político e à linha de orientação estratégica do ponto de vista político, que está subjacente a toda essa iniciativa, que nasce no projeto de resolução em plenário, no seu debate e na sua aprovação, no seguimento que lhe foi dado com a criação do grupo de trabalho, com o enquadramento e com a missão e com as referências do ponto de vista estratégico e político que foram colocadas a esse grupo de trabalho e, naturalmente, em relação à própria linha política do Governo, que acaba por ser refletida, tal como há pouco falávamos, o exemplo do que por vezes acontece nos orçamentos de Estado. Não é? E, portanto, da mesma forma que aí acontece, nós, separando aqui as águas, e, portanto, não desvalorizando o trabalho aprofundado e árduo que foi aqui desenvolvido, mas não esquecendo nunca esta perspectiva do enquadramento político e da divergência de fundo que o PCP desde o início colocou em relação a essas matérias, apresentamos as razões fundamentais para o nosso voto contra em face disso, até ponderaremos a apresentação de uma declaração de voto para que esse aspecto seja claramente definido e claramente apresentado. Muito obrigado.
Sra. Deputada Ana Paula Vitorino, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente, só para fazer aqui nota do apreço que temos pelo trabalho desenvolvido pelo Sr. Deputado Luís Ramos, que ultrapassou largamente o empenhamento que é usual demonstrar-se na realização destes grupos de trabalho, do desenvolvimento deste tipo de trabalhos. E gostaria também de sublinhar o conhecimento técnico e científico que revelou no desenvolvimento dos trabalhos e que fez com que, naturalmente, logo desde muito cedo, fosse possível produzir documentação, toda ela muito louvável e que mereceu, aliás, a nota positiva de várias dos convidados que se foram pronunciando sobre este trabalho. É claro que também partilhamos aqui algumas das preocupações manifestadas pelo Partido Comunista Português relativamente ao nível da orientação, ao tipo de orientação que é dada relativamente à exposição do andamento e das propostas que constam do relatório. E também partilhamos o agrado por se ter deixado cair a questão da lei de bases. Não faria sentido, e aliás, desde muito cedo que no grupo de trabalho também houve essa percepção, desde muito cedo, logo desde as primeiras reuniões, houve a percepção de que não faria sentido encaminhar-se para a lei de bases. E também gostaria de dizer que não deixaremos de apresentar propostas oportunamente. Muito obrigado pelo trabalho desenvolvido.
Senhores deputados, não há mais inscrições e, portanto, estamos em condições de poder votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Eu estava à espera que o senhor deputado dissesse alguma coisa, mas faz favor. O PCP vota contra. Portanto, com este registro, completamos a votação. Senhores deputados, antes de darmos início à segunda parte desta reunião com a audição da ANACOM, temos aqui um conjunto de informações. A página que isto está, já não me recordo. São os seguintes. Senhores deputados, peço atenção. O Governo veio propor a data de 12 de fevereiro, às 15 horas, para a audição do Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional. 12. Mas atenção, como dia 12, às 15 horas, é data de plenário, foi questionado o gabinete do Sr. Ministro para saber se há algum erro na hora ou na data relativamente às opções que lhe foram dadas. E, portanto, estamos ainda a aguardar uma informação do gabinete a saber se esta data é mesmo a data que o Sr. Ministro escolheu conscientemente. Uma segunda informação a dizer que o Sr. Ministro da Administração Interna se propõe vir a esta comissão ao abrigo do artigo 104 para o dia 14 de janeiro, terça-feira, 16 horas. Portanto, peço-lhes que tomem nota que o Sr. Ministro da Administração Interna, aliás, como tínhamos sugerido que ele também aqui viesse, entretanto, foi distribuídos documentos que podem vir a ser interessantes para essa audição e, portanto, eu determinei logo que fossem logo enviados a todos os deputados. Chegou também um ofício da COFAC. Havia aqui uma sugestão dos serviços, que é, se a acontecer esta reunião de 14 de janeiro, terça-feira, às 16 horas, se esta comissão pode optar por fazer também a reunião ordinária antes ou depois, para evitarmos que exista uma nova reunião na quarta-feira, portanto, imediata. Portanto, Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo.
Sr. Presidente, tenho aqui uma impossibilidade prática a propósito dessa proposta, embora procurando não prejudicar os colegas e tentar fazer aqui uma síntese para compatibilizar tudo. É que eu, a pedido e por diligência do Sr. Presidente, até por impossibilidade do Partido Ecologista Os Verdes, que tinha sido previamente distribuído, fiquei relator da proposta relativa à salvaguarda dos interesses estratégicos nacionais, e que é uma proposta densa, e só há pouco é que me foi enviada a nota técnica. E também recebi ontem um contacto de um colega deputado do PSD da Comissão de Defesa, em que também será necessário fazer alguma articulação sobre esta matéria com a Comissão de Defesa, e que ficámos de falar logo à tarde, até quando ele me ligou. Eu estava, no caso, na Assembleia Municipal de Lisboa, e até lhe expliquei que ainda não tínhamos a nota técnica. E, portanto, segundo eu percebi dos serviços, até porque há um agendamento, salvo erro, para quarta-feira à tarde, é isso, não é? Quarta à tarde ou quinta à tarde? Em plenário. Sim. Bem, mas é para a semana. Eu não sei se conseguirei, embora faça os melhores esforços, para ter... É quarta, não é? Não sei se conseguirei ter o relatório feito na segunda ou na terça de manhã para ser logo distribuído. E também tenho uma impossibilidade prática, que é, se fizermos mesmo a reunião e eu tiver que apresentar o relatório nessa reunião, eu dava-me jeito que fosse pelo menos às 14h30. Ou então depois... Ou então depois da audição do Ministro da Administração Interna, porque eu tenho um outro compromisso político entre as 15 e as 17h30, 18.
Deputado Bruno
Dias. Até estava a contar que a apresentação fosse na quarta de manhã, eventualmente.
Deputado Bruno Dias, faz favor.
Sr. Presidente, talvez seja o mais simples, acabe por ser reunirmos como normalmente, porque o mais adequado seria reunir às 15 horas, e se isso não é possível, e se de facto vai ser necessário reunirmos à quarta-feira, nem que fosse um bocado breve para aprovar o parecer, pronto, junto a essas duas coisas, isto dá quarta-feira de manhã.
Bom, senhores deputados, parece estar inviabilizada a proposta de se juntar tudo. Não sei se alguém se quer pronunciar sobre isso, mas pelo menos pelas intervenções até agora existentes. Portanto, continuamos com as reuniões normais, sendo assim, terça-feira audição do Sr. Ministro e quarta-feira reunião normal. Um último ponto, para dar nota que chegou um ofício da COFAP, solicitando o parecer sobre a Conta Geral do Estado. Portanto, este encargo foi distribuído em 2010 ao PSD, em 2011 ao PS, e, portanto, agora, como é algo que não está na escala, eu pergunto quem é a responsabilidade da apresentação, e quero dizer que tem que ser aprovado até à reunião, na reunião de 29 de janeiro. E, portanto, é o CDS? Bom, não havendo reclamação, ficará o CDS. Portanto, adjudicado, e creio que estamos em condições de, daqui a 5 minutos, podermos ouvir a ANACOM, se estiverem de acordo.